Quero convidar você a vir à palavra. Vamos às escrituras. Eu quero perguntar para você, de uma maneira simples, não precisa elaborar nenhuma resposta sofisticada. Aí na sua mente, no seu coração, o que que você faz para alcançar a alegria? Não estou falando de felicidade, estou falando de alegria. Felicidade, eu tenho dito isso aqui já há 16 anos, eu entendo que seja circunstancial. Você compra uma camisa nova, fica feliz. Você compra uma blusa nova, um sapato novo, particularmente as mulheres, né? Compra um sapato novo, ficam radiantes de felicidade. Daqui a poucos dias o sapato envelheceu, a felicidade vai embora com o hábito da camisa, do sapato. Você compra um carro novo, fica cheio de si. Daqui a um mês, aquele cheirinho maravilhoso de carro novo já não existe mais. Já não está tão feliz como antigamente. A felicidade vem com os momentos da vida. A alegria não. A alegria, quando chega para nós, ela permanece, ela toma conta do coração e ela dura mais tempo, ela se prolonga por mais tempo. O projeto de Deus é que a alegria na nossa vida seja permanente, seja constante. Que não termine depois de uma semana, de 15 dias, de 3 dias, de um mês ou de um ano. Uma alegria que venha para ficar. E eu pergunto, o que que você faz para ser verdadeiramente alegre? Constantemente alegre. Ah, você assina o pay-per-view para ver todos os jogos de futebol, particularmente do seu time. Você não vai ficar constantemente alegre porque o seu time perde. O seu time empata. Você vai estar vivendo felicidade. Alegria, queridos, eu repito isso, vai além da compreensão da felicidade. A alegria é alguma coisa que toma conta de nós e não nos larga mais. Nos grudamos a ela e ela a nós. E a nossa vida passa a ser movida por essa experiência, por esse sentimento, por essa realidade. No fundo, nós temos uma luta muito grande pela verdadeira alegria. Alguns estudam muito achando que depois de um bom período de estudos serão pessoas alegres pela realização. Não funciona. Outros há que se dediquem aos hábitos diários como a bebida. Mergulhem nos hábitos diários da bebida. Ainda esses dias eu vi uma matéria sobre vinho. Até algum tempo atrás falavam que o vinho tinha propriedades medicinais para isso e para aquilo. Agora estão dizendo que o vinho causa câncer. É uma loucura esse negócio. Por isso eu sou totalmente avesso ao álcool, porque... Mas estão lá, estão dizendo, as últimas pesquisas apontando que... E aí você toma e você fica eufórico, aquilo não é alegria, porque a hora que o efeito do álcool passa, passa também a euforia. Não é alegria. Alguns viajam, e viajam para outros lugares, e vão. Esses dias eu vi um casal que viaja de motocicleta por várias regiões do Brasil. Lindo, maravilhoso, mas chega uma hora em que o cansaço bate e a alegria, que não é alegria, é apenas felicidade, se esvai, e eles têm que parar para descansar, ou na hora que encostam para abastecer a bendita moto e o dinheiro não dá para fazer o projeto inicial. Não é alegria, é felicidade. O que que você faz para alcançar felicidade de verdade? Aqui não vem com o dinheiro, aqui não vem com as viagens, não vem com os cursos que você faz, não vem pelo número de seguidores que você tem. Alguns são muito felizes pelo número de seguidores, mas alegres não, porque mais cedo ou mais tarde, um ou outro começa a deixar de curtir, de seguir, de te acompanhar. Alegria. Alegria que o luto não rouba. Alegria que o desemprego não abafa. Alegria que a doença não diminui. Alegria que as circunstâncias não movem. O que que você faz na luta constante pela alegria? Eu repito essa ideia, nós vivemos para sermos felizes, só que a felicidade é circunstancial. A felicidade vem e vai. Casa com a menina dos sonhos, está feliz. Logo vem as brigas, a felicidade vai embora. Reconcilia, volta a felicidade. Olha o sobe e desce, né? Isso é uma montanha russa. A vida é uma montanha russa, queridos. E eu volto à pergunta, o que que você faz na luta para alcançar a verdadeira alegria? Eu tenho três sugestões para você nessa noite. Três sugestões que se resumem a uma frase inicial. Ouça as palavras. Ouça as palavras. Que palavras? As primeiras palavras? As palavras de Jesus. Por quê? Porque Ele é a fonte da plena e permanente alegria. Ouça as palavras de Jesus. Mas eu já tenho ouvido, eu passo um bom tempo ouvindo, eu ligo o rádio de vez em quando para ouvir, de vez em quando eu venho à igreja e ouço. A questão é que apenas ouvimos, como dizia minha mãe, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ouça Atente-se para as palavras de Jesus, retenha as palavras de Jesus. Eu quero viajar pelas Escrituras. Se você não conseguir me acompanhar, anote a referência dos textos. Eu quero citar o texto do Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 11. Olha o que Jesus declara aqui: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João capítulo 15, verso de número 11. Que palavras Jesus vinha dizendo? Palavras de salvação, de perdão, de vida, de reconciliação, de justiça, de retidão, de santidade, de obediência. Palavra do Altíssimo, palavra do Pai, na qual ele cria e da qual ele dependia. Ele dizia as palavras do Pai, e tudo que ele dizia era para que a alegria dele estivesse em nós e a nossa alegria fosse completa. Uma alegria completa é aquela que não se esgota, é aquela que não se esvai, é aquela que não se perde, é aquela que não se contamina, porque ela é permanente, ela é plena. As palavras de Jesus, queridos, precisam ser ouvidas, recebidas e obedecidas. O problema é que nós somos meros ouvintes de tudo que Jesus tem dito para cada um. Somos meros ouvintes. Tiago já diz que precisamos tomar cuidado com isso, porque nos enganamos com falsos discursos, porque somos meros ouvintes. Ouvimos muitas vozes à nossa volta e nenhuma delas contribui para a verdadeira alegria. Nenhuma delas nos move, nenhuma dessas palavras nos move para a verdadeira alegria, para a plena alegria. Estamos sempre à míngua, estamos sempre querendo mais. Jesus disse que se nós nos deixássemos encher dele, nunca mais teríamos sede. Se nos deixássemos abençoar e preencher com a palavra dele, jamais voltaríamos a ter fome. É claro que ele não está falando de água e de pão, ele está falando de uma palavra que transforma, que liberta, que cura, que perdoa, que restaura a dignidade humana. Estas palavras de Jesus, repito, precisam ser ouvidas, recebidas e obedecidas. E aí mora o grande segredo do Evangelho: devemos permanecer nas palavras de Jesus. Quando eu sou um mero ouvinte, rapidamente esqueço daquilo que chegou até mim. Misturo as verdades que ouvi com outras aparentes verdades e no final das contas não sobra nada, porque aquilo se dilui, se perde. Eu fico seco novamente, carente novamente, sedento novamente. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 8, versos 31 e 32, Jesus mesmo declara aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O segredo da vida cristã, o segredo da fé é permanecer. Permanecer onde? Naquele que é a palavra da verdade, naquele que é a fonte, a origem, a essência da verdade, naquele que não se esgota, mas ao contrário, se completa a cada dia no nosso coração, quando nós ouvimos as suas palavras. Ele que é a fonte da plena e permanente alegria. Tudo na vida passa, queridos, mas é interessante, a Escritura diz que a palavra de Deus, a palavra revelada em Cristo Jesus, essa jamais passará. Tudo passa nessa vida, a juventude passa, a adolescência passa, a velhice acaba, tudo. O conhecimento se perde. Quantas pessoas você conheceu de profundo conhecimento na área em que atuavam? Mas vem uma doença que rouba a sanidade, rouba a lucidez, e com o passar do tempo, nenhuma daquelas sabedorias ou formas de conhecimento permanece. Esquece, apaga, tudo vai embora. A vida é vivida dessa maneira, à medida do improvável, do imprevisível, que cada um de nós tem que esperar. E chega. Se eu quero lutar pela verdadeira alegria, se eu quero desfrutar a verdadeira alegria, as primeiras palavras que eu preciso ouvir são as de Jesus, porque ele é a fonte da alegria que eu procuro, ele é a razão da alegria que eu procuro. Mas há outras palavras para as quais meus ouvidos precisam estar atentos. minha boca precisa estar disponível. As minhas palavras. Como assim, pastor? As minhas palavras. Eu preciso falar à minha alma. É muito fácil você chegar na frente de um grupo de pessoas e dizer: ah, eu sou, eu creio, eu participo, eu frequento, eu vou, eu isso, eu aquilo. E ainda assim, você não estar certo de todas aquelas afirmações que produz e apresenta para as pessoas à sua volta. Eu preciso falar à minha alma acerca daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo em que eu confio. Eu preciso renovar essas minhas convicções. O salmista, no Salmo 42, verso 5, declara: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele está falando com ele, está olhando para a própria vida, para o próprio sentimento, para a própria experiência. Era um momento de muita luta, um momento de angústia, um momento de necessidade, e ele indaga-se a si mesmo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ao mesmo tempo que ele identifica essa perturbação, essa tristeza, essa angústia, ele acrescenta: ponha sua esperança em Deus. Eu preciso depositar a minha esperança em Deus, naquilo de que eu já ouvi. A Escritura afirma que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? O que já passou? O que já não volta mais? Não, aquela palavra que verdadeira, plena, completa, satisfaz a minha vida, o meu coração, a minha alma, não por um instante, mas por todo o tempo, se eu a mantiver viva, tanto na memória quanto no coração. Eu preciso me sustentar naquilo que me dá esperança, no Deus que é a minha própria esperança. Lucas foi citado aqui ainda há pouco. O seu Evangelho, capítulo 21, verso 19, declara: é perseverando que vocês obterão a vida. A palavra de Jesus. É perseverando que vocês obterão a vida. Já ouvi a palavra da verdade? Sim, Jesus já tem falado ao meu coração. Jesus tem apresentado palavras de sabedoria e de verdade para mim. Mas sabe, queridos, há momentos em que a gente não se satisfaz com o que Jesus diz, porque a gente quer mais do que ele tem para oferecer. A gente quer aquelas promessas que arrebatem a vida e que garantam que daqui a pouco tempo os meus problemas vão cessar. Jesus não veio para resolver os meus problemas dessa vida, queridos. Jesus veio resolver o meu problema eterno, porque essa vida passa e eu sou eterno. Ele não veio para trazer paz a esse momento da minha vida que está tudo em confusão, está tudo quebrando pau, está tudo ruim. Não, ele veio me trazer paz para a eternidade. A cura de Jesus não é para o momento. É claro que ela se estende ao momento. A paz de Jesus que me leva à eternidade alcança o meu presente. Mas o objetivo de Jesus é me trazer de volta para junto dele e me dar aquilo que não se esgota com o tempo, que não envelhece, que não murcha, que não seca, que não apaga. Quando eu falo à minha própria alma, eu estou sempre relembrando aquilo que me dá esperança, aquilo que já tenho recebido do próprio Cristo, o meu Cristo, e que faz com que eu mantenha a alegria. É claro que há dias que são difíceis na vida, é óbvio, mas os problemas não são razão para eu perder a alegria de Jesus. As contas para pagar, quem não tem contas para pagar? Quem não tem? O brasileiro, segundo o ditado popular, que não é muito recente, diz que para ter as coisas precisa fazer crediário. O brasileiro adora o crediário. O pobre só tem quando paga prazo. É verdade. E as contas se acumulam. Os problemas vêm, queridos. Você resolve um, aparecem dois. As crises, nossa, elas são os gigantes da vida que nós enfrentamos. Alguns anos atrás eu preguei aqui uma série de 12 mensagens sobre os gigantes da vida. Eles se levantam com uma voracidade, e o objetivo deles é nos derrubar. Minha alegria não pode se deixar comprometer pelos gigantes que se levantam. A alegria da qual eu dependo, eu sustento toda a minha existência, não pode murchar diante das crises que eu enfrento. Eu preciso sempre dizer à minha alma: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o fim e por toda a eternidade. Eu confio nele. Só dependo dele. Quem é que vai dizer isso? O próprio Cristo? Não, sou eu que tenho que crer nele. Então eu ouço as palavras de Jesus, retenho ouvindo, recebendo e obedecendo, e agora eu rememoro essas palavras, eu digo a mim mesmo e a minha alma, que eu sei em quem eu creio. Ele não mente, ele não trai, ele não esquece, ele não abandona, ele não ignora, ele não despreza. Mas ao mesmo tempo que eu preciso ouvir as palavras de Cristo, que eu preciso ouvir as minhas próprias palavras de fé, eu preciso estar atento a uma outra fonte, a uma outra origem que tem produzido palavras que têm chegado a mim. As palavras de Satanás. Sabe, queridos, a maioria das pessoas do século presente já não acredita mais em Satanás. Não acredita que há uma luta no reino espiritual disputando a nossa alma. É angustiante pensar nisso. É amargo pensar nisso. Mas Satanás está todos os dias soprando suas palavras nos nossos ouvidos. Com que intenção? Com que desejo? Ele deseja peneirar-nos. E essa expressão não é minha. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí Jesus vem e completa o raciocínio de Paulo, antes mesmo de Paulo declarar essas palavras no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Satanás tem pedido vocês, tem buscado vocês para peneirar vocês como trigo. Para quê? Quando você passa alguma coisa pela peneira, muito vaza por ela. Qual é o objetivo de Satanás? A Bíblia diz que é roubar, matar e destruir. Roubar-nos da presença de Deus. Roubar da nossa mente e coração a palavra de Deus. Roubar de nós a alegria de Deus que preenche, ou que tem que preencher, os nossos dias e os nossos momentos. Roubar a paz, que excede toda a compreensão humana, a paz de Cristo no nosso coração. Roubar a nossa alma dos cuidados de Deus e nos afastar completamente dele. Três vozes têm chegado aos nossos ouvidos: a de Jesus, as nossas e as de Satanás. O problema, queridos, é que nós temos sido muito descuidados com a atenção que damos a cada uma dessas vozes. Nos perdemos em meio a essas vozes, fazendo para nós mesmos afirmações que não emanam da Bíblia. Nos deixamos seduzir por palavras que não saíram de Deus em Cristo Jesus, mas que têm chegado a nós com o único objetivo de desviar-nos do caminho. Essa semana eu precisei ir a um lugar, coloquei lá o GPS e pé na estrada. Quem disse que eu cheguei? Quem disse que eu cheguei? O bendito me levou 2 quilômetros depois do lugar onde eu devia ir. Quando eu percebi que estava errado, fui tentar ver se o endereço estava correto, e agora o que, que eu faço? Dei meia volta, e eu fui 3 vezes para lá e para cá, para lá, tentando achar. Depois que eu cansei, eu resolvi fazer o que a minha mulher sempre pergunta. Toda mulher faz isso com o marido. Quando ela percebe que a gente está meio perdido, ela pergunta, e nós não gostamos de perguntar. Homem, cabra difícil, né? Ela vai dizer ali, é estatístico, a estatística é dela. O homem não gosta de perguntar. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei o telefone e liguei para o número do lugar onde eu tinha que ir. Aí ele começou a me dar as dicas. Faz isso, observa o farol tal, tem um negócio de gás aqui, depois tem um posto de gasolina, aí tem outra coisa de gás. E ele foi me dando as dicas e eu fui, coisa de gás, parei. Agora eu vou olhar, segui um pouquinho mais para frente, aí tinha um posto de gasolina. Parei, olhei, segui um pouquinho, até que eu consegui chegar, mais de uma hora depois do meu objetivo, chegar no lugar que eu precisava. Ah, queridos, as vozes que a gente recebe normalmente nos levam na direção errada, como o meu GPS me levou para a direção errada. As vozes que a gente recebe aos ouvidos nos afastam do verdadeiro objetivo da nossa existência. Qual é a razão de você existir? Você sabe? Por que você existe? Como profissional, como chefe de família, como cidadão, como personalidade, por que você existe? É uma boa pergunta. Você tem resposta para ela? A Bíblia diz que a razão da nossa existência é a glorificação de Deus. A razão da nossa existência é a glorificação de Deus. É voltarmos ao Criador. É refletirmos a semelhança, a imagem do Criador em nós. Eu não existo para ganhar dinheiro, porque eu não ganho dinheiro sempre. Eu não existo para comer. E olha que comer é uma coisa boa. Comer é muito bom. Mas eu não como o tempo inteiro. Eu não existo para dormir, E olha que dormir também é bom. Alguns gostam bastante. 12, 14, 16, 18 horas até se deixar. Ah, eu conheço isso porque eu tenho em casa. Mas eu não vivo para dormir, eu não durmo o tempo todo. E eu posso ficar aqui citando uma série de coisas que nós fazemos e que acabam. Tudo tem um limite. Mas quando eu vivo para a glória de Deus e permito que essa glória habite em mim, isso não acaba, queridos. Diuturnamente, 24 horas por dia, eu vivo à medida da glória de Deus em mim. Os meus valores, os meus sentimentos, os meus sonhos, os meus propósitos, os alvos da minha vida, tudo acaba refletindo a glória de Deus em mim. O plano maior de Deus na minha vida. Mas para isso eu preciso atentar para três vozes que estão sempre se colocando para mim. Se eu quero viver uma vida alegre, constantemente alegre, plenamente alegre, eu preciso ouvir as palavras de Jesus. Consequentemente, eu vou replicá-las como as minhas próprias palavras, crendo em Deus, confiando naquele em que eu creio, dependendo dele, buscando-o, desfrutando da plenitude da sua sabedoria e, consequentemente, sendo cauteloso, zeloso, atento àquilo que Satanás tem feito chegar aos meus ouvidos. Eu não posso me deixar comprometer. Eu não posso arriscar aquilo que é eterno pelo que é temporal. E muitos de nós estamos jogando fora o que é eterno em função daquilo que passa rápido, daquilo que acaba muito rapidamente. A luta pela alegria é constante, porque não depende apenas do Cristo que tem falado comigo, depende de mim, da atenção que eu dou ao que ele fala e ao que Satanás fala. Eu poderia ficar aqui agora tentando buscar exemplos de como Satanás fala, citando a mulher que cruza o caminho, as tentações que fazem parte, mas tudo isso você conhece. Vou enxugar gelo, vou ficar rodando sem sair do lugar, porque você sabe do que eu estou falando, das vozes que ele tem ecoado nos seus ouvidos, dos convites que ele tem te feito para que você abra a mão do que realmente importa na sua vida. Meu convite a você é que lute a luta pela alegria com Jesus, que não jogue fora o seu tempo, mas aproveite-o ao máximo, à medida do Cristo que te ama. É interessante, queridos, porque eu citei ainda há pouco o verso 31 de Lucas 22. Jesus está falando com Simão, e repreendendo Simão, diz a ele que ele deveria observar as palavras que estava dizendo, e que, como consequência, deveria converter-se ao Senhor. Na sequência do verso, verso 32 agora, o Senhor diz assim: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Houve um momento na história de Jesus, e o registro está no Evangelho de João, capítulo 17, em que ele orou por mim e por você. Ele clamou a Deus Pai por mim e por você. Ele pediu a Deus Pai que permitisse que a alegria dele estivesse em nós e que essa alegria fosse completa e radiante no nosso coração. Ele intercedeu pelo meu bem-estar e pelo seu bem-estar. E ele faz isso hoje, constantemente. Talvez você entenda isso de uma forma muito subjetiva, muito distante. Queridos, se há alguém com quem eu posso desfrutar um profundo relacionamento, é com Jesus, o Cristo que orou por mim e ainda hoje intercede por mim e por você. É fácil ser cético em relação às questões espirituais quando o nosso foco é para as coisas dessa vida, do concurso para o qual eu não passei, da dívida que eu não consegui quitar, do salário que eu tenho que conquistar no final de cada mês, da viagem que eu estou elaborando. Nós vivemos pelo que é palpável, pelo que é tátil, pelo que é perceptível com os nossos sentidos. Não dá para viver a vida espiritual dessa maneira. Ainda esses dias eu ouvia um filósofo, um ateu inclusive, achei muito interessante a afirmação dele. Ele disse: apesar de eu não crer em Deus, eu acredito que nós somos muito mais do que meramente matéria. Alguma coisa há, ainda que Deus não exista, alguma coisa há que vá além dessa minha miserável vida. Eu fiquei chocado com a palavra dele. Vinda da boca de um ateu, eu fiquei chocado. Sabe, querido, eu quero dizer isso para você: alguma coisa há de muito maior além do que o que nós estamos vivendo aqui agora. O ponto é o que vamos fazer com isso, o que estamos fazendo com isso. Meu convite para você é lutarmos por nossa alegria voltando a Jesus. Lutarmos pela nossa alegria ouvindo as palavras de Jesus e replicando-as para nós mesmos, alimentando a nossa alma, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E então, termos a habilidade, a capacidade de resistirmos a tudo que Satanás tem soprado aos nossos ouvidos para nos desviar daquilo que é o objetivo maior da nossa vida. E eu volto à pergunta: qual é o objetivo da sua vida? Houve um momento em que eu pensei que o objetivo da minha vida era formar uma família, ter filhos, criar os meus filhos, educar os meus filhos. Mas sabe, eu nunca pensei no dia em que os meus filhos fossem embora de casa. Eu fui cair na real no dia que a Keila casou. Mais ainda quando ela embarcou, saindo do Brasil, para morar fora. Naquele dia eu caí na real. E eu percebi que o que eu havia sonhado lá atrás não estava bem afinado com a verdade. E eu comecei a corrigir alguns cursos da minha vida. O que você precisa corrigir na sua vida? Qual é o objetivo da sua vida? Eu posso dizer a meu respeito, eu tenho buscado viver para a glória de Deus. Eu tenho desejado essa glória. Mais do que dinheiro, mais do que conhecimento, mais do que amigos, mais do que qualquer coisa, eu tenho desejado o Deus da glória na minha vida. Eu convido você a fazer a mesma coisa. Eu convido você a abrir o seu coração na busca pela verdadeira e plena alegria e fazer de Jesus a fonte dessa alegria. E replicar na sua alma aquilo que realmente te dá esperança de um futuro feliz e alegre. Satanás vai continuar falando? Vai continuar. Vai tentar te desviar do caminho? Vai tentar. Vai fazer de tudo para que você deixe de crer? Vai fazer, querido. Vai depender de você. Como tem dependido de mim para a minha vida? Permanecer. Continuar. Ainda há pouco eu disse que o segredo da vida cristã é permanecer. Exatamente isso. O segredo da felicidade no casamento é permanecer amando a esposa, o marido, e o marido, a esposa. Senão o casamento não continua. O segredo de continuar trabalhando numa empresa é gostar de trabalhar lá. É gostar do ambiente, gostar das pessoas, gostar do que faz. Se perder isso, acabou. O segredo para permanecer em Jesus é desfrutar o amor dele e amá-lo. É descobrir a glória dele e experimentá-la. Eu convido você para isso. Não é alguma coisa subjetiva, transitória, parcial, contaminável. Não. Se você experimentar, eu duvido que você queira abandonar. Talvez você diga: ah, eu já experimentei. Às vezes a gente se afasta. Às vezes a gente se distancia. Porque ouve vozes diferentes daquelas que ele tem pronunciado. Palavras diferentes daquelas que ele tem pronunciado. Ouvimos palavras diferentes e acabamos comprometidos. Eu convido você a focar em Jesus, não em si mesmo. A focar em Jesus e não em Satanás. Quando você foca em Jesus, ele preenche. Aí você pode dizer à sua alma: confia, confia, espera, põe a sua esperança em Deus e vive. Eu quero convidar você a orar, a baixar sua cabeça e fechar seus olhos, pensando na pergunta que eu repeti aqui algumas vezes: por que você existe? Qual o objetivo da sua vida, querida? Qual é a razão da sua vida? Por que Deus criou você? É claro que eu já dei a resposta, mas talvez não seja a sua resposta. Talvez sua resposta seja intelectual, racional, pragmática. Deixe o intelectual, o pragmático e o racional de lado e agora pense, pense com a fé, pense pela fé. Honestamente, qual a razão de você existir? Para ser esquecido daqui a pouco? Para ser mais um na lista da Receita Federal? Para ocupar um lugar no espaço durante algum tempo? Deus criou você para a eternidade. Ele quer alegrar o seu coração e a sua vida de hoje e por toda a eternidade. Ele tem trazido palavras à sua mente e ao coração para que você seja alegre constantemente. Mas quem decide ouvir essas palavras é você. Eu vou orar ao Senhor. E se você quiser me acompanhar nessa oração, basta repeti-la aí no seu coração. Senhor, eu tenho ouvido, sim, as tuas palavras. Tem chegado até mim, de verdade, palavras de Jesus Cristo. Mas também é fato que muitas vezes eu não tenho guardado essas palavras na minha mente e no meu coração. Eu não tenho obedecido essas palavras. E se o faço, é uma vez ou outra. Na maior parte do tempo, eu me esforço em caminhar distante dessas palavras, que são fonte de alegria, uma alegria plena, uma alegria permanente, que talvez ainda não conheça. Eu não conheço essa alegria. Eu quero te pedir, Senhor, me ajude a caminhar à medida das palavras que têm chegado ao meu coração e à minha mente. Me ajude a ser menos cético, menos incrédulo, menos materialista, menos humanista e mais aquilo que o Senhor planejou para mim. O Senhor me criou para ir muito além do que eu sou e do que eu faço. Por isso eu te peço, me ajuda a entender, me ajuda a sentir aquilo que talvez eu não esteja sentindo ainda, experimentar o que talvez eu não tenha desfrutado ainda na minha vida. Que essas palavras comecem, palavras de Jesus, comecem a ter sentido para o meu coração e para a minha mente. E tendo sentido, se tornem práticas, se tornem vivenciáveis e vivenciadas. Senhor, eu quero ouvir as minhas próprias afirmações acerca do que eu creio e alimentar a minha alma à medida da Tua palavra na qual eu creio, de Ti, de quem eu passo a depender, da Tua verdade na qual eu passo a crer. Eu sei que muita coisa tem chegado aos meus ouvidos e o objetivo é peneirar, é separar, distanciar, afastar. Ah, Senhor, não quero ser destruído. Eu sei e eu entendo racionalmente a Tua palavra. Eu entendo intelectualmente aquilo que tenho ouvido, mas eu quero ir além dessa experiência. Eu quero desfrutar uma alegria que seja de verdade plena, que seja de verdade permanente. Eu quero legar isso aos que são do meu convívio, da minha intimidade, os mais próximos e até os mais distantes. Me ajuda nessa luta, Senhor, para que não seja inglória, para que não seja em vão, para que não seja inútil, porque senão não terá valido a pena. Sustenta as minhas mãos, firma os meus pés, me ajuda a estabelecer a minha mente e o meu coração focados naquilo que realmente vale a pena, naquilo que realmente seja eterno, porque o Senhor me criou, e eu ouvi isso aqui hoje, o Senhor me criou para o louvor da Sua glória. Eu quero entender e experimentar isso, eu quero viver à medida disso, então me ajuda, em nome de Jesus. Me ajuda. Essa é a oração que eu te faço, com humildade, com temor, com um desejo verdadeiro. Me ajuda a entender, ouvir, receber, reter e obedecer as Tuas palavras que têm chegado até mim. Eu oro a Ti no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Eu falei das palavras de Satanás. O maior temor de Satanás é que nós encontremos e vivamos a alegria de Jesus em nós. Esse é o maior temor de Satanás. Por isso ele trabalha para que a gente não se encontre com esse amor, não se encontre com essa palavra de vida e de verdade, não desfrute isso. Paulo dizia que aquilo que ele queria fazer ele não conseguia, e aquilo que ele não queria ele fazia toda hora. A grande luta que há em nós. O texto que lemos aqui ainda há pouco de Efésios 6 dizia que não lutamos contra carne e sangue, não lutamos uns contra os outros, mas contra poderes e autoridades, dominadores na esfera do que é espiritual. O segredo é sempre Jesus, nunca nós, sempre Jesus. Minha oração é que o Senhor te abençoe e te ajude a agradecer a Ele cada palavra de alegria que Ele tem feito chegar à sua mente e ao seu coração.